A passagem de Macau para a China já aconteceu há mais de 20 anos. O território sempre foi visto como uma plataforma giratória entre o Ocidente e o Oriente, uma espécie de ponto de encontro entre culturas. Mais ou menos assim. Ora bem, reconhecemos aqui os acordes do fado do Barco Negro, que foi imortalizado pela voz da Amália, mas que aqui aparece com sonoridades orientais. É a música de um dos separadores da TDM, a televisão do território, que emite também em língua portuguesa. E é precisamente a TDM que está no epicentro de uma polémica com acusações de limitação na liberdade de imprensa. António Queiro, jornalista, foi correspondente em Pequim durante quase duas décadas, está connosco para nos ajudar a perceber o que se estará a passar em Macau. António, bom dia, obrigado por estares connosco, bem-vindo.
Bom dia.
O que é que está a acontecer de facto em Macau com a informação que vai saindo de lá, que vamos vendo? O que é que se passa nesta matéria então que tem a ver com liberdade de imprensa e eventuais interferências políticas?
Bem, o que eu vi e o que apareceu aqui na imprensa sobre aquela comunicação que foi feita aos jornalistas da TDM, que é a única estação de televisão pública de Macau, é bastante familiar com o que se passa no resto da República Popular da China relativamente aos órgãos de informação estatais. Há 5 anos, 2016, houve uma célebre visita, célebre porque muito propagandeada, muito falada na imprensa chinesa, uma visita do presidente Xi Jinping, que é também o secretário-geral do Partido Comunista Chinês, que visitou os três principais órgãos de informação estatais chineses, a Televisão Central da China, a CCTV, a Xinhua, a Agência de Notícias, e o grupo do Diário do Povo, o órgão central do Partido Comunista Chinês. Não é apenas um jornal, são dezenas de jornais. E o presidente Xi Jinping explicou muito bem o que ele espera da imprensa estatal chinesa. Isto é, ele até ficou uma forma que ficou célebre, que é o partido, leia-se, o Partido Comunista Chinês, deve ser o apelido de todos os jornalistas. E os jornalistas têm missão, outra forma ficou célebre, amar o partido, proteger o partido e alinhar estreitamente com a liderança do Partido Comunista Chinês. Macau, tal como Hong Kong, são regiões da República Popular da China. Quem nomeia os chefes do executivo dos dois territórios, das duas regiões administrativas especiais, é o governo central chinês. E, portanto, numa altura em que, segundo a percepção de muitos comunistas chineses, o Ocidente está em declínio e a China está em ascensão, chegou à altura dos órgãos públicos de informação se pautarem cada vez mais com as regras em vigor no resto da China, isto é, promoverem o patriotismo e absterem-se de divulgar notícias contrárias aos interesses da China, leia-se os interesses do Partido Comunista Chinês.
O que, no fundo, dá para tudo, de alguma maneira, não é? Portanto, o que haverá aqui de novo é a extensão, neste caso concreto, a Macau, daquilo que é a prática comum do resto do país, da China.
Sim, penso que sim. Eu creio, tenho a sensação de que os comunistas chineses atribuem a amplitude, a espetacular amplitude dos protestos que abalaram Hong Kong em 2019, que reuniram as maiores manifestações de sempre jamais registadas na antiga colónia britânica, atribuem isso e que mobilizou gente de todas as classes sociais, mas com particular relevância para os setores, para a juventude, que já nasceu e cresceu já sob a bandeira vermelha, visto que Hong Kong passou para a soberania chinesa em 97, um ano e meio antes de Macau. Eu acho que a liderança do Partido Comunista Chinês atribui isso não propriamente a um falhanço da liderança local de Hong Kong, mas a um déficit da chamada educação patriótica, isto é, ao contrário do que se passa na China, no resto da China, em Hong Kong e em Macau era possível ensinar uma história diferente daquela que é ensinada no resto da República Popular da China, onde o papel dirigente do Partido Comunista é sistematicamente glorificado e onde a mensagem essencial é: a China nunca seria o que é hoje, isto é, a segunda potência económica do mundo e uma das mais fortes do ponto de vista militar
E a
também,
caminho de ser a primeira em termos económicos.
Pois, e a avaliar pelas diversas projeções de muitas instituições internacionais, muito breve, se calhar no final da década será a primeira, em termos de PIB, pelo menos, e isso deve-se ao Partido Comunista Chinês. E é esta mensagem, a glorificação do papel dirigente do Partido Comunista Chinês, que a China vai exigir cada vez mais àqueles territórios que viviam ao abrigo da forma, um país dois sistemas, que viviam um bocado, que não estavam tão condicionados, nem tão obrigados, digamos assim, a essa uniformidade do discurso. Pelo contrário, havia um grande pluralismo. Livros que eram editados em Hong Kong não eram editados na China. A internet na China não se pode aceder ao Facebook ou ao site do New York Times, ou ao Twitter, ou ao YouTube, mas em Hong Kong e em Macau pode-se, ou ainda se pode.
Ainda, esse ainda é importante, António Queiro. O que se espera a partir daqui? Nós, no caso concreto de Macau e da TDM, as notícias dão conta de cinco jornalistas que se demitiram depois, então, destes princípios, deste pedido de adesão ao princípio do patriotismo e o amor a Macau, é assim que as autoridades colocam a questão. O que é que é expectável a partir daqui? Quem não concorda, quem não quer, de facto, aderir a estes princípios patrióticos, que é uma forma de condicionamento da comunicação, como é evidente, tem que sair. E aí vai haver uma maior coesão, um consenso, pelo menos aparente, nesses dois territórios.
Quer dizer, é difícil antecipar o que é que pode acontecer. Alguns jornalistas sairão, outros são compelidos a sair, outros resignar-se-ão e haverá um mecanismo de autocensura, digamos assim, e eu acho que é um processo que tende a continuar, visto que a China se sente cada vez mais forte e mais legitimada, e se forem acompanhadas de medidas de caráter social e económico que esbatam áreas de descontentamento, ainda melhor. Aliás, curiosamente, por exemplo, enquanto o movimento para a democracia em Hong Kong, que sempre foi muito mais forte que em Macau, está hoje seriamente debilitado, a Bolsa de Hong Kong não está igualmente debilitada, mas pelo contrário, há muitos indicadores de pujança. E não nos admiremos até que um dos mais graves problemas sociais, e que era uma fonte de descontentamento em Hong Kong, que era o elevado preço da habitação, que para muitos jovens era um pesado fardo e era terrível, que o governo central chinês disponha de um músculo financeiro suficiente para também conseguir, se não resolver, pelo menos atuar esse problema. Há muitas medidas. No fundo é uma ofensiva em várias frentes, porque, aliás, curiosamente, coincidente com este nosso diálogo hoje ainda, mas sobretudo ontem, a imprensa chinesa dava grandes títulos ao relatório anual da China sobre a situação dos direitos humanos nos Estados Unidos. Uma espécie de resposta ao relatório que o Departamento de Estado norte-americano faz todos os anos e que a China considera sempre uma ingerência nos seus assuntos internos, mas desde há alguns anos a China começou a fazer também o seu relatório sobre a situação dos direitos humanos na China. E aí o panorama é exatamente o contrário. É o facto de os Estados Unidos terem mais o falhanço completo da política sanitária, e hoje o Partido Comunista Chinês e o governo chinês a apresentarem-se como a defenderem que um dos o principal antes diziam que o principal direito dos direitos humanos, o mais importante, era o direito ao desenvolvimento. E agora já põe ao mesmo nível, ou até um nível superior, o direito à saúde e à defesa sanitária, culpabilizando explicitamente os Estados Unidos e a administração
Pela
americana.
forma como
Não.
geriram, claro, a pandemia.
Pois.
António Queiro, estamos quase a terminar, mas em relação a Macau concretamente, o facto de haver serviços de língua portuguesa nos mídias, nomeadamente na TDM, é uma questão bem aceite pela China, pelo regime chinês, ou a prazo tenderá a acabar esse tipo de privilégios, se quisermos, para a comunidade portuguesa?
Não sei se ouviu toda a pergunta, mas
Sobre a
isso foi
existência de serviços de língua portuguesa, nomeadamente nos mídias em Macau. Isso é aceito pelas autoridades chinesas?
isso está consagrado na declaração conjunta que foi assinada em 87 pelos primeiros ministros dos dois países, em que o português, a par do chinês, é a língua oficial durante estes 50 anos, os primeiros 50 anos de transição.
Mas não
O
passa pela
português.
cabeça da China, das autoridades chinesas, anteciparem esses 50 anos. Eles vão cumprir isso até ao fim.
Relativamente ao português, penso que não vejo vantagem nenhuma nisso. Aliás, muitos órgãos de informação portugueses são sustentados pela publicidade institucional do governo. Aliás, mantém um canal em língua portuguesa na rádio e na televisão, e tem alguns jornais que são subvencionados, recebem um subsídio das autoridades chinesas de Macau atualmente. Além disso, o português tem também a vantagem, e isso é a China tem aproveitado bem, de ser uma língua falada por muitos milhões de pessoas em diversos continentes, e em particular numa das potências sempre emergentes, mas um pouco adiadas, que é o
Que é
Brasil,
o Brasil,
com quem as
claro.
relações são cada vez mais estreitas. Já para não falar de Angola, que a China será talvez o maior parceiro comercial.
E o maior
Portanto,
investidor, claro.
aí o
António
português
Queiro,
mantém a sua importância.
obrigado por ter estado connosco, ajudar-nos a entender aquilo que está a passar em Macau e, nomeadamente, esta polémica que envolve, de alguma forma, acusações de limitação na liberdade de imprensa. Obrigado, bom dia.
Ah, bom dia, foi um gosto.
Foi mais um Zoom da Rádio Observador, hoje com o Paulo Ferreira. Se não teve a oportunidade de ouvir, já sabe que esta edição fica disponível em podcast dentro de segundos e também no nosso site.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.